Domingo FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Tá aí, 8 horas e 31 minutos, é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. O Inhotim celebra o centenário de John Cage dentro do projeto Ciclo de Música Contemporânea. O Sonante 21, grupo de percussão da Universidade Federal de Minas Gerais, vão interpretar obras de diferentes épocas da produção do artista americano. Conversa agora com o professor de música, Fernando Rocha, que vai conduzir e dirigir os grupos nessa apresentação. Muito boa noite, Fernando Rocha, tudo bem?
Boa noite, tudo bom.
Então, Fernando, é centenário de John Cage, né? Quais seriam aí as principais características da música desse artista?
Bom, tem muita coisa, né? Ele teve uma produção muito grande e ele foi um grande inovador e provavelmente um dos artistas mais influentes do século passado e que é lembrado por várias coisas. Por exemplo, ele inventou o piano preparado, que significa colocar objetos dentro do piano, como parafusos, borrachas, para mudar o som do piano e transformar o piano num grupo de percussão.
Uhum.
Ele também foi o primeiro compositor a escrever, na música erudita, a escrever uma obra extensa para percussão até o começo do... até o meio, metade assim, do século XX, era um instrumento realmente de fundo, um instrumento secundário, né? E ele colocou a percussão em primeiro plano. E várias coisas, mas acho que uma das mais importantes é a curiosidade que ele tinha com o som, de explorar qualquer coisa, podia ser musical, qualquer som, e que mais tarde da vida dele virou qualquer ação, não era nem som, era qualquer ação que a pessoa faça, que tenha uma... que pode ser usada em música, né? Pode ser arte. Ele começa a diminuir um pouco a barreira entre o que é vida e o que é arte, assim, é quase que é a mesma coisa, né?
Uhum. Pois é, na minha opinião, uma das obras aí mais curiosas do John Cage é o 4 minutos e 33 segundos, né? Que é uma obra sobre o silêncio, se a gente pode dizer assim. Para você, o que quer dizer o silêncio para o John Cage?
Bom, o 4:33, primeiro, assim, para quem não conhece, é uma obra que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio total, uhum. Né? Mas, na verdade, a grande coisa dessa obra é que o silêncio total, na verdade, não existe. Então, o que ele está propondo é que naquele tempo a gente ouça o que está ao nosso redor, ouça a sua batida cardíaca, ouça o som de alguém tossindo. No fundo, o que ele está propondo para a gente é abrir a nossa audição para tudo que está à nossa volta.
Uhum.
E é curioso, porque, na verdade, ele compôs o 4:33 depois de uma experiência que ele teve, que ele entrou numa câmara à prova de som, onde ele queria ouvir o silêncio, né? Ele queria saber o que era ouvir o silêncio, entrou numa câmara feita para a prova de eco, que não teria som nenhum. E mesmo nesse lugar, acusticamente montado para isso, ele ouviu dois sons, ele ouviu um som grave e um agudo. E o grave era do coração, né? E o agudo era das ondas cerebrais, do funcionamento do próprio cérebro dele, sistema nervoso. E ele percebeu com isso que, no fundo, o silêncio não existe, a gente está cercado de sons o tempo inteiro. Então essa ideia dele colocar o silêncio, mais do que colocar o silêncio, é colocar a gente para ouvir tudo que está à nossa volta e que às vezes a gente não presta atenção, né?
É verdade. E Fernando Rocha, a gente pode considerar o John Cage como um artista performático? Assim, em que medida a música dele precisa da reação da plateia?
Ele começou a se interessar muito a partir da década de 50 em não separar um pouco a vida da arte, como eu estava falando, a vida da música, né? Então, tudo pode passar a ser música pensando nisso. Então ele começa a escrever obras que incluam andadas no palco, que incluam um músico pegando um jarro d'água e regando uma planta. Qualquer coisa. E ele começa também a se interessar, muito antes da gente viver hoje, que a gente vive a época da arte multimídia, né, de várias misturas, ele começa a misturar tudo isso, já na década de 50. Ele começa a fazer espetáculos que reuniam várias músicas sendo tocadas ao mesmo tempo, que reunia teatro, que reunia artes plásticas, que reunia filme, que reunia dança. Ou seja, isso já na década de 50. Hoje pra gente é muito comum, né? A gente fala em arte multimídia, a gente fala em artistas misturando um pouco de tudo. Mas a gente tem que lembrar que isso realmente, para a época, foi uma revolução grande que ele começou a fazer. E eu não acho necessariamente que a música dele tenha que ser performática, não sei se esse é o termo ideal, mas é mais pensar que realmente ele não separa muito. Fazer música para ele é quase como viver, é quase como estar parte da vida, né? Estar participando do mundo que ele vive, que ele sempre foi um cidadão desse mundo. Ele não queria viver outra vida, essa era a vida que ele queria viver, esses eram os sons que ele queria ouvir, então realmente aproveitar, viver o que a gente está vivendo e não ter uma ilusão de uma coisa ideal, né?
Uhum. E na sua opinião, Fernando Rocha, a gente pode falar que a música do John Cage se enquadra aí naquele conceito de música aleatória?
A segunda, então, aí a gente começa uma discussão um pouquinho que seria um pouquinho mais longa. Na verdade, ele teve uma primeira fase da vida dele, até a década de 50, que ele ficou muito famoso como compositor. Ele ficou muito conhecido pelas obras de percussão e de piano preparado. Uhum. E que eram obras escritas de maneira tradicional, e que ele tinha uma intenção como compositor de comunicar algo. Alguns historiadores, inclusive, chamam isso da fase romântica dele. E realmente ele ficou muito famoso nessa época. Só que ele começou no final da década de 40 a ter um pouco de crise, até com esse sucesso dele e com o que seria a função dele como músico. Uma experiência que ele conta é que ele começou a perceber que ele compunha às vezes coisas que eram tristes e as pessoas riam ao ouvir. Uhum. E ele começa a questionar um pouco a intenção do compositor e que o compositor deve controlar tudo isso. E ele descobre na filosofia oriental, né, no Zen Budismo e no I Ching, no jogo das mutações chinês, outras maneiras de lidar com isso. E ele começa então a compor músicas sempre usando procedimentos aleatórios, a partir de jogo. Jogando três moedas do I Ching para resolver tudo que a música dele ia ter. Que na verdade, ao invés de ser uma... A busca dele, no caso, talvez não era ser aleatório, mas era realmente era não ter intenção. Foi uma saída para ele, que ele encontrou para fazer uma música em que o compositor não colocasse a sua intenção. Uhum. Porque ele tinha percebido que a intenção, às vezes, não era entendida pelo público, né? Uhum. Então ele realmente, a partir da década de 50, a maioria dos críticos coloca isso como música aleatória, ele inclusive usa o termo, mas... Eu prefiro fazer que era realmente a música da não intenção, ouvir o que está ao nosso redor, ouvir, ele não responde, ele deixa a escolha, ele faz as perguntas, isso é uma coisa interessante, ele às vezes ele é criticado porque, pô, vai ser ele não, se ele não está escrevendo a música, se ele está sorteando, será que ele é o compositor? E sim, ele é, porque ele está fazendo todas as perguntas, né, ele está deixando as respostas virem por um procedimento aleatório. E ele responde isso também falando que a gente está na nossa vida, uma pergunta muitas vezes tem mais de uma resposta. E, então, para que ele precisa se fechar em uma, né? Então, ele prefere fazer a pergunta, ele prefere, como compositor, ser a pessoa que faz as perguntas e deixar as respostas ao acaso.
Certo. 8:39, você está no Noite Ilustrada e hoje estamos conversando com o professor e músico Fernando Rocha. Fernando Rocha, agora eu queria saber sobre as características, né, dos dois grupos que vão apresentar aí obras do John Cage, o Sonante 21 e o grupo de percussão da UFMG.
Bom, os dois grupos são ligados à universidade, né? O grupo de percussão, como o nome próprio diz, né, é um grupo formado pelos alunos de percussão da universidade, que basicamente a gente usa instrumentos de percussão, o que é fundamental na obra de John Cage, né? Como eu falei no começo, especialmente no começo da vida dele, ele ficou muito famoso escrevendo obras para percussão, então ele tem uma obra extensa. A gente vai tocar no concerto em homenagem a ele, uma que chama Terceira Construção, que é uma das grandes obras dele, que é para quatro percussionistas. E o Sonante 21 é um grupo de música de câmara que se dedica a tocar música contemporânea, ou seja, música da metade do século XX para cá e música atual. Então é um grupo que aí, assim, é diferente do grupo de percussão, a grande diferença é que ele tem outros instrumentos. No caso desse concerto, a gente vai ter participação da professora Luciana Monteiro, da Escola de Música, né? Uhum. Que vai cantar uma peça que se chama Aria, do John Cage, que é bastante performática, no sentido que você perguntou antes. Uhum. E da professora Ana Cláudia Assis, que vai tocar algumas obras de piano preparado, que também foi uma parte importante do repertório. E todo mundo junto, a gente se reúne para fazer uma coisa que John Cage chamava musicircos, que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então vai ter um momento que vão ter vários músicos, filme, palestra, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no concerto.
Legal, Fernando Rocha. A gente vai ouvir daqui a pouquinho a Third Construction aí do John Cage para ilustrar a nossa entrevista, mas então eu gostaria de agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui conosco no Noite Ilustrada hoje.
Tá certo. Obrigado a você.
Obrigado, um ótimo concerto aí para vocês e para todo mundo aí do Sonante 21 e do grupo de percussão.
Então tá bem. Boa noite.
Boa noite. Tá aí, acabamos de conversar com o músico e professor Fernando Rocha, que vai dirigir e conduzir os grupos Sonante 21 e Grupo de Percussão da Universidade Federal de Minas Gerais, lá no Ciclo de Música Contemporânea do Inhotim. O evento acontece neste domingo, às 3 horas da tarde, lá no Teatro Centro de Educação e Cultura Burle Marx, do Inhotim. O endereço é Rua B, 20, em Brumadinho, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Belo Horizonte. O acesso, pode ser feito pela BR-040. Para mais informações, você pode acessar www.inhotim.gov.br. E agora, então, vamos aí honrar o grande John Cage com um trecho de Third Construction. Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.